Gálatas capítulo 2, ao encontrar o texto, peço que você fique de pé para a leitura dos versos 15 a 21. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 15 a 21. Esse é o texto que servirá de impulso, de base para a nossa reflexão doutrinária a respeito do que é a verdadeira fé. Gálatas 2, a partir do verso 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, dá-nos compreensão, dá-nos, Senhor, graça para transmitirmos as verdades contidas na Tua Palavra a respeito desse assunto tão urgente, tão importante, o que é a verdadeira fé, a fé que salva, a fé que justifica, a fé pela qual vivemos neste mundo. Ó Senhor, que assim a Tua obra seja feita, a Tua palavra seja plantada em nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Você se considera uma pessoa de fé? E se você disser que sim, eu lhe pergunto, o que significa, então, esta fé? O que significa ter fé? O que quer dizer que nós temos fé? E fé é uma palavra, como muitas da nossa época, cujo significado acabou sendo esvaziado. Ela perdeu o seu tônus, perdeu o seu vigor, perdeu o seu significado. A palavra fé se transformou numa espécie de chavão, numa palavra que nós encontramos em adesivos, camisetas, emblemas, e todos acabam dizendo, eu tenho fé, a minha fé é isso, a minha fé é aquilo, mas o que é, de fato, a verdadeira fé? O teólogo John Stott, falecido John Stott, ele disse certa vez, quisera saber se há outra virtude cristã mais mal compreendida do que a fé. A fé parece ser, na visão de Stott, a virtude cristã mais mal compreendida. E com ele concorda um outro falecido teólogo, R.C. Sproul, que disse, penso que a fé, em todos os seus aspectos, é uma das noções mais mal compreendidas que temos, não apenas pelo mundo, mas pela própria igreja. Esse é o nosso desafio hoje. O que é a verdadeira fé? Será que podemos compreender o que é uma fé verdadeira? Cremos que sim, à luz das Escrituras Sagradas. Esse é um tema por demais amplo para a gente tratar numa breve manhã de domingo. E se você é um leitor da Bíblia, né, bem atento, já deve ter se lembrado aí de uma meia dúzia de textos que tem a palavra fé, cujo o contexto gira em torno da fé. Lembramos os tais heróis da fé, de Hebreus 11. Lembramos do quanto Jesus falou sobre isso, da fé como um grão de mostarda, daquele centurião, né, que foi até Jesus e disse, olha, eu não sou digno que o Senhor esteja debaixo do meu teto, na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, meu servo ficará curado. E Jesus vira para ele, olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aquela mulher sirofenícia, e vira-se para Jesus e diz, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, e Jesus vira-se para ela, grande a tua fé, você recebe o que você veio pedir. São milhares de referências, então nós necessariamente temos que manter aqui um foco bem limitado. Né? Se formos entrar nos detalhes da fé de cada um desses textos particulares, nós ficaríamos aqui bastante tempo ou gastaríamos outras manhãs falando sobre isso. Nós vamos pensar principalmente como Paulo trabalhou aqui esse texto. Né? Em que contexto nós estamos aqui? Paulo está trazendo aqui diante de uma situação muito difícil, muito delicada. Ele está repreendendo um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, devido à sua atitude diante dos gentios, e ele aproveita esse momento de repreensão em amor, para o bem de Pedro e para o bem da igreja, para, mais uma vez, esclarecer o que é esta doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Então, ele começa dizendo que ninguém é justificado senão pela fé. Já vimos bastante isso, essa é uma doutrina que vai voltar vez após vez no nosso catecismo, temos que nos firmar nela, que ela é fundamental para a igreja. Sem ela, a igreja evangélica, protestante, ela começa a perder o seu fundamento. Então, Paulo começa a falar desta fé que justifica, desta fé que salva, desta fé que torna aquele pecador alguém com o status de justo diante de Deus. Não muda quem nós somos, continuamos pecadores, mas, ao mesmo tempo, somos justificados diante de Deus. Mas Paulo não se limita a isso. Talvez o verso mais conhecido dessa passagem seja o verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como ele vive, então? Vive, essa vida ele vive pela fé no Filho de Deus. Então, a fé é aquilo que Deus plantou em nosso coração no início da nossa jornada para crermos em Cristo e sermos justificados pela obra redentora do Senhor, mas fé também é aquilo que nos acompanha durante toda a caminhada cristã. A vida que vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, esse é o limite da nossa reflexão hoje pela manhã. Vamos falar dessa porta de entrada na carreira cristã pela fé, mas também desta vida pela fé, porque, afinal de contas, o justo, o justificado, ele vive por fé, de fé em fé. Então, eu quero começar mostrando, nós falamos muito sobre isso com base no Novo Testamento, mas o Novo Testamento não traz em si uma novidade, ele simplesmente vai esclarecer, né, vai trazer luz a partir do que Cristo fez por nós, aquilo que o Antigo Testamento já delineava, já trazia para nós. Então, eu quero buscar ali no Antigo Testamento dois textos, só vou, digamos, enunciá-los, para que nós entendamos que isso já estava presente lá atrás. Tá bom? Então, crianças, vocês vão fazer o seguinte, hoje nós vamos fazer três desenhos, tá? Para ilustrar aqui o nosso raciocínio. Então, divida sua folha em três partezinhas. Na primeira parte da sua folha, você pode colocar lá no alto, né? Escrever fé ou o que é fé, uma pergunta que nós estamos fazendo aqui. E você vai desenhar na primeira parte da sua folha um céu estrelado, várias estrelas ali. Ah, então você já está lembrando qual é a história? Já está lembrando qual é a referência do Antigo Testamento? Ah, é a fé de Abraão, né? Então você vai escrever assim embaixo das estrelas: Abraão teve fé e Deus lhe deu justiça, lhe atribuiu justiça. Abraão teve fé e Deus lhe atribuiu justiça. Isso está lá em Gênesis 15, 6. Você não precisa abrir, mas o contexto é bem conhecido. O que, que diz ali o contexto de Gênesis 15? Uma promessa que Deus está reafirmando a Abraão. Abraão, você terá um descendente dado por mim. Não será Ismael, não pegue nenhum atalho. Ele vai fazer isso depois, né? Infelizmente. Mas eu vou lhe dar um descendente. Né? Então, só que havia dois enormes obstáculos à realização desta promessa, obstáculos humanos. Quais eram os dois obstáculos? Sara, sua esposa, era estéril e Abraão já era bem velhinho. Então, as condições humanas, sob o ponto de vista humano, era impossível que aquele casal fossem pais de uma grande descendência, como as estrelas do céu. Então, Deus chama Abraão para fora de sua tenda e diz, olhe para as estrelas, Abraão, conta as estrelas. Naquela época dava para ver, né, céu estrelado. Se fosse contar aqui na cidade, né, ia ter poucos filhos, né, não ia ser uma grande descendência. Mas não, lá o céu estava lindo, o céu aberto. Né, então, Abraão vê aquilo e Deus diz, olha, sua descendência vai ser mais numerosa do que isso aí. Tá bom. E diz o texto que, embora houvesse obstáculos humanos, e olhar para as estrelas fosse algo assim tremendo, grandioso, muito além de qualquer expectativa, o verso 6 do capítulo 15 diz que Abraão creu. Abraão teve fé. E o que decorre desta fé de Abraão? E aí vem, né, o ponto que vai ser explorado no Novo Testamento. E isso lhe foi imputado, foi creditado, melhor dizendo, como justiça. Houve um crédito da parte de Deus. Deus atribuiu a ele uma justiça. Que justiça é essa? Bom, no Novo Testamento nós vamos ter essa imagem muito mais nítida. Paulo vai tratar disso, eu vou mencionar isso daqui a pouquinho. Tá? Então, ele teve fé, isso é importante, e fé diante de uma situação de total incapacidade humana. Total incapacidade humana. A dependência dele de Deus era total, plena. Nada que ele, Abraão, ou que ela, Sara, não havia nada que ele, Abraão e ela, Sara, poderiam fazer para reverter o estado natural das coisas. Só Deus poderia agir. E a Bíblia diz que ele creu e isso foi creditado como justiça. Paulo vai tomar essa narrativa e vai nos explicar, então, o que é esta fé que justifica. Ele faz isso na carta aos Romanos, no capítulo 4. Eu vou ler o texto, você não precisa abrir, mas se quiser, Romanos 4, a partir do verso 18, ele diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Pausa aqui, perceba como ele sabia disso, ele não negou essas circunstâncias, né? Ele não disse, não tem nada a ver, isso é bobeira, não. Havia isso, mas ele creu. Continua o texto, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, olha só como é que Paulo vai fazer a exegese aqui, em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, olha só como Paulo agora interpreta o texto para nós, né? Um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Abraão creu contra toda esperança, confiou plenamente em Deus, fortalecido deu glória a Deus, sabia que Deus cumpriria a sua promessa e, em consequência, recebeu da parte de Deus uma justiça. Isso serve de paradigma, de modelo para aqueles que depositam a sua fé em Jesus, não é assim que Paulo termina o texto? Aquele que foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, aquele que crê em Jesus, o que Deus faz com ele? Credita justiça da mesma forma que fez com Abraão. Então, aquela fé do Antigo Testamento já serve de modelo, de paradigma, para nós compreendermos que a fé que salva, a fé que justifica, depositada em Jesus somente, é daquela natureza, daquele tipo, aquele grau extremo de confiança nas promessas de Deus. Um outro texto do Antigo Testamento que nos ajuda a compreendermos é Abacuque 2:4. Diz lá, né, Paulo cita isso na carta aos Romanos também, no capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito aonde? Lá em Abacuque. O justo viverá pela fé. Então, veja, a fé que crê, que justifica, mas a fé que também dirige toda a nossa caminhada. O justo tem a sua vida pautada pela fé. Como Paulo disse lá em Gálatas, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, que vida de fé é essa? É a vida pautada pela mesma confiança que nós tivemos lá no início da nossa caminhada. Qual era a sua expectativa de salvar a você mesmo? Ou qual era a sua expectativa em relação a outras propostas de salvação? Nenhuma. O que você pode fazer para se salvar? Nada. Então, qual é a fé que nos leva à salvação? É a fé que confia plenamente em alguém que pode nos salvar. O que acontece nesse momento? Ele acredita na sua conta uma justiça que não é sua. Você nada pode fazer para se tornar justo. Deus atribui a você o status de justo, a condição de justo diante dele, embora você ainda seja um pecador, carente da graça de Deus. E começou a sua vida, e agora? Como é que você vive? Pela mesma fé, pela mesma confiança. Sem mim, nada vocês podem fazer, não disse Jesus? Nada é nada, gente. Cada fôlego de vida, cada passo que nós damos, cada manhã de trabalho, cada linha que você lê e estuda, tudo isso depende da graça de Deus. Isso é uma vida de fé e confiança nele. Como a pergunta do catecismo, pode colocar só a pergunta mais, a resposta mais longa? Isso, olha lá, reconhecer a verdade sobre Deus, confiar nele, recebê-lo e descansar somente nele. Essa é a vida de fé, é a vida, é a fé que salva, mas é a fé que continua na sua jornada. Revelada onde? No Evangelho. Aqui já temos uma grande lição, irmãos. O Evangelho não serve apenas para despertar a fé no coração do incrédulo. O Evangelho é aquilo que nós precisamos todos os dias das nossas vidas. Não importa se você tem 5, 10, 15, 30, 45 anos de convertido. Você precisa do Evangelho hoje. Você precisa do Evangelho para a sua vida hoje. Relembrar quem morreu por você, que obra foi essa, o quanto você é um pecador diante de Deus, imerecedor desta graça. Mas Cristo veio para isso. Precisamos lembrar disso todos os dias. Essa é a vida de fé. Essa é a vida de fé. Então, é crer para ser justificado e crer, continuar crendo, para vivermos como os justificados na parte de Deus. Agora, deixe-me esclarecer aqui uma coisa importante. A fé não é a base da sua salvação, da sua justificação. A fé é o meio pelo qual a justiça de Deus é atribuída a você. O fundamento da justificação é a obra de Jesus. Esse é o fundamento. Senão, nós teríamos fé na fé, né? Seria uma salvação por obras, a obra de crer. Não, a fé é o meio pelo qual nós recebemos a justiça. Então, nós cremos em alguém, nós cremos em determinada obra. Esta obra é o fundamento, a base da justificação. É daqui que sai a justiça para ser creditada na sua vida e na sua conta. E tanto isso é verdade, irmãos, que até mesmo a fé despertada no seu coração e no meu é fruto da graça. Não é isso que Paulo diz lá aos Efésios? Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de nós. É dom de Deus. É Deus quem nos dá a própria fé. Crianças, segunda parte aí do seu desenho. Você vai desenhar três símbolozinhos. Muito semelhante ao que nós vimos no meio da semana, né? No método sueco, mas não é não. Você vai desenhar uma lâmpadazinha, com aquela lâmpada de ideia, né? Plim. Você vai desenhar um coração e uma seta. Uma lâmpada, um coração e uma seta. Tá? Embaixo de cada um desses símbolos, você vai escrever uma palavra. Debaixo da lâmpada, você vai escrever conhecimento. Debaixo do coração, você vai escrever emoção. E debaixo da seta, vontade. Então, lâmpada, coração, seta, conhecimento, emoção, vontade. Pais, ajudem a lembrá-los, ok? Já anota aí, se vocês perguntarem. É isso aqui. Tradicionalmente, os teólogos falam de três elementos da fé verdadeira, da fé salvífica. Claro que você não vai encontrar essas palavras na Bíblia, tá? Essa é uma construção teológica, mas ela tem fundamento nas Escrituras, mas serve de um esquema, digamos assim, para nós entendermos o que é a fé verdadeira. O catecismo fala, né, ali, fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em sua palavra. Ou seja, nós temos que conhecer essa verdade. Há na fé um elemento intelectual, um elemento que apela à nossa razão, ao nosso conhecimento. Esse é o primeiro elemento da fé, é o conhecimento, que aponta para o fato de que a fé genuína deve crer em alguma coisa, em algo bem específico, tanto que na Bíblia nós vemos crer em Jesus Cristo ressurreto dos mortos, que Ele voltará, há sempre um objeto da nossa fé. Portanto, a fé não é algo cego, vazio, mas deve ser fundamentado no conhecimento de certas verdades fundamentais. Em outras palavras, a fé verdadeira tem um conteúdo intelectual. Não é possível chegarmos a essas verdades somente pelo intelecto. É necessário que o Espírito Santo mude a nossa natureza, nos regenere, mude o nosso coração, mas também ele renove a nossa mente. Isso é um trabalho constante. E aí, para nós podermos compreender o que está ali. Dito isso, sabemos que não existe fé verdadeira, sem o uso da razão. A fé bíblica é a fé em certas proposições racionais, que têm sentido, nunca é um apelo irracional. Tenha fé no aroma azul do amor das borboletas que pairam na madrugada. O que é isso? Não sei. Não. O apelo da Bíblia é que nós creiamos em algo que foi dito, falado, vivenciado, experienciado na história, testemunhado. É um apelo que atinge o nosso conhecimento, a nossa razão. Mas não somente isso. Há um segundo elemento da nossa fé, que diz respeito ao nosso coração. E veja que o catecismo fala disso, receber Jesus. Isso fala de um relacionamento, um consentimento a esta verdade. A verdade está aqui, ela nos é proposta, eu posso ler a respeito disso na Bíblia, minha mente está decodificando essas palavras, pensando na frase, pensando na afirmação, o elemento intelectual está em jogo, mas há um momento em que o coração diz, eu creio, isso é verdadeiro, para a minha vida, eu estou disposto a inclinar meu coração a esta verdade. Há um parecer favorável da nossa parte àquilo que a Bíblia refere. Isto tem a ver com a minha pessoa, isso tem a ver com o meu relacionamento. Nós devemos crer que as coisas são verdadeiras, de fato, para as nossas vidas. Então, não somente conhecer essas verdades, mas assentir, concordar com elas, vivenciá-las, recebê-las na nossa vida, no nosso coração. E elas aí vão dar sentido à nossa vida. Mas não é somente isso, há um terceiro elemento da fé, que é a confiança. Daí a setinha, né, que direciona a nossa vontade. E o catecismo diz confiar nele, descansar nele. É a confiança da fé. Alguns dizem que é o mais importante desses elementos, porque sem ele a fé seria somente um empreendimento intelectual. Alguns dizem que seria muito parecida com aquela fé dos demônios lá de Tiago, né? Você crê que Jesus Cristo? Faz bem, até os demônios creem. Os demônios conseguem compreender esta verdade, mas jamais se inclinam, se rendem a esta verdade, evidentemente, se rebelam contra esta verdade. Então, esse elemento é a confiança pessoal em Jesus Cristo, como nos é oferecida no Evangelho. A completa confiança para a nossa salvação. Você não pode fazer nada para ser salvo. Você deve confiar somente nele. Considere a seguinte historinha para entender esses três elementos e entender a resposta do nosso catecismo. Imagine que três pessoas foram lançadas num campo, né, deserto ali, né, sem comida, sem água, e esse campo está todo minado, né, aquelas minas de guerra enterradas, né, no campo. A primeira pessoa disse o seguinte, quer saber? Eu confio, eu vou em frente, quero nem saber, vou apontar para um lado e sigo. Gente, isso é um salto no escuro, isso é uma fé irracional, isso é tolice, é uma confiança ingênua de que nada vai acontecer a ele, que ele sabe onde ele vai pisar. Não, isso é ingenuidade. A fé não é esse salto no escuro, irracional. Ah, eu vou. Ah, vou me lançar. Para onde? Não sei, eu vou. Não sabe para onde vai, não sabe onde é que você vai se jogar, meu filho. Você vai se dar mal. Fé bíblica não é isso, gente. Não é isso. Então, sobraram dois, né? Porque o outro explodiu. Né? Não tem jeito, né? Quis fazer por conta própria. De repente, surge um helicóptero ali. Surge um helicóptero, chama os dois camaradas. Ó, é o seguinte, você vai por ali, assim, dobra à direita, dá 3 passos, 10 passos, aqui à esquerda, dá um caminho todo ali. E o segundo homem, beleza, obrigado, vai. Isso também não é fé verdadeira. Por quê? Sabe lá quem é esse sujeito do helicóptero? De onde ele veio? Como é que ele teve essa informação dos passos que eu tenho que dar para sair das minas? Se ele for meu inimigo disfarçado, eu não sei, eu não posso dizer que aquela afirmação é verdadeira. Não sei, isso também não é a fé bíblica. Falta a confiança naquele que fala, falta a confiança naquele que está instruindo no caminho. Sobrou um. E o que que esse um faz? Muito prudente, ele chega assim, ô, meu camarada, peraí, quem é você? Qual é a sua identificação? Como é que você sabe que esse campo está minado e quantos passos eu tenho que dar? Você tem mapa desse negócio aqui? Quais são suas referências? Não é? Ou seja, ele está checando, ele está fazendo perguntas honestas para saber para onde ir. Ele quer que essa verdade seja crível de fato. Não, aqui eu tenho uma certeza. Eu posso confiar naquele piloto de helicóptero. Ele sabe o que está falando. Ele sabe para onde me mandar. Ele sabe. E se o sujeito for mais esperto ainda, ele vai fazer assim, meu camarada, você vem comigo. Já que você sabe tão bem o caminho, a gente vai andar junto aqui. Aterriza esse helicóptero aí e vem junto comigo aqui, né? Sempre bom. Mas vamos supor que isso não tenha acontecido, o sujeito foi embora de novo, mas ele se certificou de que aquela informação era de fato verdadeira. Ele podia confiar naquele que estava instruindo. Essa não é, nem de longe, uma fé ingênua, boba, mas é uma fé razoável, racional. Você pode confiar. E é essa fé que nós depositamos na palavra de Deus. Cadê? Está escrito? Cadê? Deixa eu ver o que está. Não foi isso que fizeram os bereanos lá com Paulo? Paulo, cadê? Está escrito? Está escrito? Quem é você? De onde você veio? Quais são suas credenciais? Você fala da parte de Deus de verdade? Está escrito na palavra? Podemos confiar na direção para a gente escapar do campo minado desse mundo? Amém, eu creio, eu vou em frente agora. É isso que é uma fé robusta, verdadeira. Não é vergonha você fazer perguntas, você querer saber de fato o que está aqui na palavra de Deus para a sua orientação, para a sua vida. E eu te pergunto, então, que tipo de fé é a sua? Em qual dos 3 perfis de homens no campo minado você se enquadra? É só um otimismo? Sua fé é só um otimismo? Vai tudo dar certo. E se não der? E se não der? Você vai perder a sua fé? É um salto no escuro? Ah, eu vou. Não sabe para onde, não sabe por quê. É apenas credulidade? Basta uma novidadezinha que você já está acreditando, você vai. Ou é uma fé fundamentada na verdade? No fato de que aquele que falou é fiel, é Deus, verdadeiramente Deus, e você pode se lançar a Ele com toda confiança, sabendo que só Ele pode te salvar e te dirigir pela vida de fé. Essa é a fé em Cristo, essa é a fé bíblica. Crianças, o último desenho aí que você vai fazer, você vai desenhar uma estrada com uma placa onde está escrito fé. E você vai escrever, o justo vive pela fé. Então, uma estradinha, uma placa, escrito fé, escrito justo, vive pela fé. Já falamos sobre isso, vamos só voltar a isso ao final. A fé não é apenas a porta de entrada para a estrada da vida cristã, ela é aquilo que nos acompanha durante toda a caminhada, durante toda a jornada. O justo vive pela fé, a vida que eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ela é o modo como vivemos a vida cristã. Que é essencialmente essa fé, a mesma fé que lá no início nos trouxe uma nova vida, é a mesma fé que vai nos manter vivos durante a nossa caminhada. Lá no Catecismo, a gente pode ler o comentário de Jonathan Edwards, que escreve o seguinte: na fé, a alma inteira concorda e confia na verdade, abraçando-a para si. Existe toda uma entrega da mente e do coração a essa revelação, fechando com ela, aderindo a ela, com a crença, com a inclinação e o afeto. Então veja que Edwards cobre esses três aspectos, né? A mente reconhece a verdade, toma para si a verdade e confia na verdade. A alma inteira fecha com ela. Eu gostei de Edwards, imagina Edwards, né? Todo forma, falando isso, né? fechei com você. Né? Fechou agora, né? Mas ele usa essa palavra, fechando com ela. Ou seja, estamos juntos, né? Estamos juntos e misturados, Edwards, estamos juntos. Então, irmãos, dito isso, algumas aplicações para nós, já concluindo aqui o nossa mensagem. Como nós respondemos na semana passada, a única maneira de sermos salvos é pela fé em Jesus Cristo somente. Portanto, não há nenhum rito religioso que possa te salvar. Não há nenhuma iniciação religiosa de ritos que possam salvar você. Não há. Não há nenhum tipo de otimismo tolo, ingênuo, que possa levar você à salvação. Não há pensamento positivo que salve. Bartimeu acordava todos os dias pela manhã cego. Ele não podia dizer assim: não, eu vou pensar positivamente que eu vou enxergar. Não enxergava. Ele abriu o olho, as trevas estavam diante dele. Mas ali veio o filho de Davi. Então, quando ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim, seus olhos foram abertos. Mas não há pensamento positivo que possa nos salvar. Não há nenhum tipo de ousadia, como o do primeiro homem lá das minas, né, que possa nos salvar. Isso é cegueira, isso é fé cega. Então, não engane a você mesmo, confiando nessas coisas. Não engane a você mesmo. O que salva Débora e Mariana não é essa cerimônia, é a fé em Cristo somente. O que salva você é a fé em Cristo somente. Não se engane e não engane outros. Opa! Óbvio. Não engane outros. Tentando adoçar o negócio, né? Tentando diluir a fé. Não, pode ser isso aqui também. Não, quem sabe a gente conversa. Não. O caminho de Cristo é um caminho de exclusividade. É aquele que crê, é aquele que confessa com a sua boca que é salvo. Salvo porque crê em Jesus Cristo. E quem é esse Jesus? É o Jesus da Bíblia Sagrada. Não é outro. É esse o único caminho. E das coisas que mais escandalizam o mundo hoje é, no cristianismo, é essa exclusividade do caminho para a salvação. Enquanto outros tentam abrir várias portas, né? Não, pode ser aqui, pode ser lá, quem sabe, né? Não sei, vai que Deus... Não, o cristianismo continua pregando a mesma verdade. Só há um caminho para a salvação. Então, quando você for falar disso, fale isso. Você só pode ser salvo pela fé somente em Cristo, somente nesse Jesus revelado nas Escrituras. Não Jesus que você acha que existe, ou Jesus que você quer que exista, mas esse aqui, esse Jesus. Essa é a fé que salva. Não engane você, não engane os outros. Segundo ponto, se a verdadeira fé exige confiança total em Jesus, como está dito aí, isso quer dizer que também a fé exige obediência total aos seus mandamentos. No início da carta aos Romanos, Paulo diz isso, né, que o Evangelho veio chamar um povo para a obediência pela fé. Não é a obediência que vai contar como mérito seu, mas é uma obediência que decorre da fé que você tem. E se de fato você confia nele, você irá obedecer às suas palavras. O Evangelho não chega até nós como uma oferta que nos deixa livres para fazer o que nós bem entendermos. O Evangelho da fé pede de nós uma decisão: tomar o caminho da cruz, o caminho do esvaziamento, o caminho do abandono de qualquer outra pretensão humana, para sermos somente dele e obedecermos somente a ele. Então, fé é obediência. E por fim, irmãos, a sua fé não justifica você por causa daquilo que ela é em si mesma, senão seria fé na fé. Não, eu tenho uma grande fé, eu tenho uma fé bonita. Isso não importa. O que importa é em quem você deposita a sua fé. Ora, tanto que Jesus, olha, isso é interessante, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, é uma semente, mas a semente tem vida. É uma pequena semente, mas que gera vida. Jesus não disse, você tem fé como um Monte Horebe. Por quê? Monte Horebe é um bando de pedra morta. Você quer ter uma fé como um grão de mostarda ou você quer ter uma fé como o pão de açúcar? Eu prefiro o grão de mostarda, porque pão de açúcar é um monte de rocha morta. É uma fé enorme, né? O pão de açúcar é grandinho, mas é morto, não serve para nada. O grão de mostarda não, ele vai frutificar. Então, não importa se a fé é grande, bonita, qualquer qualidade que você coloque ali, torna ela nada. Porque a verdadeira fé é a fé em alguém. A fé que justifica é a fé para quem ela está voltada. Quem é este em quem nós depositamos fé? Jesus, morto, ressurreto. É isso que torna a sua fé valiosa, consequente. É isso que torna a sua fé algo aceitável a Deus, robusto e que vai prosseguir com você na sua caminhada. Fé em Cristo, crucificado e ressurreto. Vamos orar, feche os teus olhos. Amado Deus, tendo sido expostos à tua palavra hoje, nós queremos nos lembrar, ó Deus, daquele dia, daquele instante que o Senhor despertou fé em nosso coração, relembrarmos quem éramos nós, longe de ti, longe das tuas promessas, mas agora chamados como povo de Deus para a obediência que vem pela fé. Senhor, ajuda-nos a viver por essa fé. Ajuda-nos, Senhor, a cada passo de nossas vidas, relembrarmos o Evangelho que nos salvou. A mensagem do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, morto, ressurreto, assunto aos céus, e que um dia voltará para julgar vivos e mortos. Essas são as verdades, Senhor, que nos alimentam, nos norteiam, nos dão saúde. Ó Deus, livra-nos da fé cega. Livra-nos, Senhor, de impulsos carnais, do otimismo ingênuo, da credulidade tola. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de depositar confiança na nossa nobreza, na nossa fé, fé na fé, mas abre os nossos olhos, ergue os nossos olhos para contemplarmos o objeto da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Faz-nos viver por fé verdadeiramente. Não por um rito, um passado, uma conquista, um legado, coisas humanas, Senhor, que perecerão, mas somente por nos inclinarmos totalmente a Cristo, recebermos a Cristo, confiarmos nele para toda a nossa vida. Ó Deus, que outros caminhos de salvação sejam retirados diante dos nossos olhos, para que sigamos o caminho estreito, que leva à vida eterna. E abençoe hoje, Senhor, aqueles que entraram aqui descrendo, desconfiando, com a sua fé já quase esvaziada, Senhor. Renova-os, ó Deus. Renova-os pelo Evangelho de Cristo. Renova-os pela graça de Deus. Renova-os pelo teu Espírito Santo. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém.